João 21, eu vou ler a partir do versículo de número 2. Gostaria muito que você acompanhasse essa história. Diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E foram, subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era o Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende algumas coisas para comer? Responderam eles: nós não temos. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, e levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, o tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Tornou-lhe, diz ele a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhes uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito uma terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus. Então lhe disse o Senhor: apascente as minhas ovelhas. Amém? Toma seu assento. Se você é uma pessoa que não tem tanta familiaridade com os textos bíblicos, é possível que você cometa um equívoco que eu cometi também. Olha só. Obrigado. Passa o seu número para mim. Se você não tem tanta familiaridade com os textos bíblicos, é possível que tu confunda esse texto, esta pesca maravilhosa, com a pesca maravilhosa que está em Lucas 5. Que, diga-se de passagem, facinho de confundir. Porque na pesca maravilhosa de Lucas 5, quem está envolvido? O Pedro. O mesmo Pedro daqui de João 21 é o mesmo Pedro lá de Lucas 5. Lá em Lucas 5, eles também estão pescando no mar da Galileia. É o mesmo mar. Vai mudar os nomes, dependendo da tradução da sua Bíblia. Existem pelo menos três nomes que se dão ao mar da Galileia, mas é o mesmo mar. Lá em Lucas 5, Pedro também está com amigos, com discípulos, está com uma galera pescando também à noite. E assim como em João 21, eles pescaram a noite toda lá em Lucas também, e não pescaram nada. Frustração. Ninguém pegou coisa nenhuma. Já pela manhã, lá em Lucas 5, também Jesus apareceu na praia e fez o mesmo pedido que aqui em João 21. Lance a rede para o lado, para o outro lado. Eles, da mesma forma, também responderam a ordem de Jesus, lançaram a rede do outro lado e tiveram uma pesca maravilhosa. Fácil de confundir as duas coisas. João 21 é o que eu estou dando hoje, o título da mensagem é um déjà vu, ou um déjà vu, gastando um francês horrível, de Lucas 5. É um negócio já visto antes. João 21 é algo que já foi visto anteriormente. Mas, acredite se quiser, não é o mesmo texto. De Lucas 5 a João 21, passaram pelo menos 3 anos. Não é o mesmo texto, não é a mesma situação. Em Lucas 5, Pedro está conhecendo Jesus. Teve poucos contatos com ele. E em Lucas 5, Jesus faz um convite. Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Me segue. Pedro deixa a rotina de pescador e começa a seguir Jesus por 3 anos. Quando chega em João 21, 3 anos depois, o cenário é outro. É um cenário de crise, de identidade, de fé. Porque o Cristo, o Jesus lá de Lucas 5, que Pedro deixou tudo para segui-lo, foi morto. Mataram ele. Então os 3 anos ali de... que a gente tinha uma esperança do que vai dar, como é que vai ser, esse Cristo morreu. Então Pedro, ele está numa situação que não há certeza para onde a gente vai agora. Não há certeza do que fazer, há uma crise de fé, de identidade, de chamado. E Pedro tem uma atitude que é padrão comportamental de nós seres humanos. Quando você não tem certeza, quando você não tem convicção das coisas, quando você não sabe, não está enxergando para onde vai dar, o que a gente faz? A gente vai para os lugares que a gente conhece. É padrão a gente fazer isso. Você não tem certeza se vai dar certo, padrão ser humano. Vamos voltar para aquilo que a gente sabe, a gente conhece, a gente domina. Pedro fez isso. Para onde que ele voltou? Para a praia. Para as pescas. Voltou para o mar. Pedro é um homem do mar. Ele gosta de cheiro de peixe. Ele não é aquele cara que nem alguns irmãos aqui que vão pescar. Mal vê o barco, começa a dar uma tontura. E passa a pesca inteira deitado, dormindo, tomando Dramin. Não é Pedro. Pedro conhece a rotina. Ele gosta daquilo. Então ele está numa situação que talvez o mais correto é o quê? Gente, para onde a gente vai agora? Vamos se reunir, nosso mestre morreu, vamos orar. Não tem certeza do chamado. Até porque, alguns dias antes, esse Pedro negou Jesus. O mesmo que ele deixou tudo para segui-lo e seguiu por 3 anos. Na hora mais que precisava, você conhece esse cara? Cara, não conheço esse cara não. Então está uma crise de fé, de chamado. E quando isso acontece, a gente volta para a praia. Para aquele lugar de segurança. Os hebreus fizeram isso, ou tentaram fazer. Eles eram escravos por 400 anos, mas você conhece a história, eles foram libertos. E quando eles foram libertos, eles começaram a enfrentar os desafios do deserto, desafio de algo novo. Tem uma terra prometida, mas gente, tem que estruturar, a gente não tem estrutura de economia, a gente não tem estrutura de saneamento básico, de saúde, a gente não tem estrutura de educação. Então eles começam a enfrentar algo novo. Tem uma terra prometida, mas a gente não está vendo. Então, o que eles falam? Gente, vamos voltar lá. Mas você não era escravo? Cara, mas a gente sabia como que eram as coisas. A gente sabia a hora de dormir. A gente sabia o momento certo de comer. A gente sabia os limites. A gente estava confortável. É padrão nosso voltar para os lugares que a gente tem domínio. E diga-se de passagem, o evangelho vai querer que você saia do lugar. Meio coach nisso, né? Mas o evangelho vai provocar em você saídas do lugar onde você está. É assim, Abraão, Isaac, Jacó, sai da sua terra. É assim com Paulo, é assim com Pedro. O evangelho provoca em nós uma mudança, uma chamada que vai nos provocar a saída do lugar. O evangelho é Deus entrando nos déjà-vus das pessoas, do mundo. Mais do mesmo. É um mundo de violência, idolatria, é um mundo de refúgio, de tentar se refugiar em algum lugar, no dinheiro. A gente sente confortável, se você sentiu segurança nisso, você vai voltar para aquilo. Mas o evangelho é o Jesus invadindo a nossa praia, para nos chamar de novo. Para fazer a gente soltar daquilo que a gente tem segurança. Eu ministrei lá para minha filha, acho que a semana retrasada, a gente estava no nosso culto doméstico, e eu lembrei de um desenho que a galera da década de 70, 80, 90 assistiam com mais frequência, que é o Snoopy, né? A turma do Charlie Brown. Talvez a galera mais nova sabe, mas não assistiu. O Snoopy, ele é o autor dele, ele é um cristão, um professor de escola bíblica, que amava a história. Você vê, se você assiste, tem um dos episódios mais famosos, que o Charlie Brown tem que fazer um trabalho sobre Leon Tolstói, um filósofo pensador russo, cristão, apaixonado pela simplicidade de Jesus. Então, o filme, os desenhos e a série do Snoopy é cheio de valores cristãos ali. Os personagens e as suas características representam comportamentos humanos. Então, Charlie Brown, por exemplo, ele é aquele cara que sempre erra. Ele sempre tenta fazer uma... Ele erra sempre. É uma característica nossa. Mas tem uma pessoa, e foi isso que eu ministrei lá para a Maria Júlia. Tem um cara, um menininho lá chamado Linus, que é aquele que sempre carrega um cobertor. Para onde ele vai, ele está com um cobertor na mão. Quem é da década de 70, 80, 90, sabe de quem eu estou falando. Se o episódio está acontecendo no inverno, ele está com cobertor. Se está acontecendo no verão, ele está com o cobertorzinho dele. E a galera, cara, você não vai soltar esse cobertor. Ele não solta o cobertor. E perguntaram para ele no episódio, o que você vai fazer quando você crescer? Ele disse assim, vou pegar esse cobertor e vou transformar numa jaqueta e eu vou usar. O autor, é o Charles Spence, uma coisa assim, ele está dizendo o seguinte, o cobertor do Linus é a segurança dele. E todos nós temos um cobertor. O do Linus está à mostra, mas nem de todo mundo está à mostra. Mas a gente tem um cobertor que é a nossa segurança. E a gente cresce e faz do cobertor uma jaqueta, mas a gente continua com o cobertor. Mas tem um episódio que, se você puder assistir, o Natal de Charlie Brown. Que o Charlie Brown acorda, está todo mundo feliz, e ele está com um negócio aqui dentro, porque ele fala assim, eu não sei qual que é o significado do Natal. E passa o desenho todo, ele com essa... Está todo mundo recebendo presente. Ele falou, eu deveria estar feliz, mas eu não sei qual é o verdadeiro significado do Natal. E aí convida o Charlie Brown para ele ser diretor de uma peça teatral. E não dá nada certo. Ele vai pegar uma árvore de Natal e a galera fala assim para ele, Charlie Brown, pegue a mais bonita. Você sempre erra. Cara, ele pega, tem umas árvores de Natal superficial, grandona, bonitona. Ele pega uma... que é de verdade, uma arvorezinha que está pequenininha, e ele volta com aquilo, todo mundo, você errou de novo, que árvore feia, e não sei o quê, isso magoa o cara. No final do episódio, ele fala mais uma vez, qual é o sentido do Natal? O Linus, com seu cobertorzinho, aparece e diz assim, eu vou falar para você qual é o sentido do Natal. Ele toma acesso ao palco que aconteceu o teatro, as luzes ficam sobre o Linus, e ele abre na passagem de Lucas, onde os magos estão sendo visitados por anjos. E os magos dizem assim, e ele começa a ler. Não temas. Quando ele lê isso, o Linus solta o cobertor. Se você assistir todos os outros episódios, o Linus nunca solta o cobertor. Aquilo é um evangelho sendo ministrado através de um desenho. O Linus coloca as duas mãos na folhinha que ele está lendo. A câmera abre e o cobertor está no chão. E ele continua a leitura. Não temas, Porque hoje nasceu Jesus, a salvação da humanidade. É uma mensagem dizendo para você, solte o cobertor. Porque hoje nasceu Jesus Cristo. Eu sei que as situações da nossa vida nos levam a viver essa vida de voltar para a praia. Mas o Evangelho é Jesus indo na sua praia. E a pergunta que Jesus faz para Pedro não é uma pergunta de querer colocar Pedro para baixo. É uma pergunta para chamar Pedro para a sua chamada. Você me ama, Pedro? Então apascenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, você me ama? Então você não é mais pescador, você é pastor. Enquanto, preste atenção no que eu vou dizer. Eu tenho aprendido isso. Enquanto o seu chamado, a sua nova identidade de Jesus, só for uma informação. Enquanto a sua chamada, a sua conversão, só for uma informação na sua mente, você vai continuar voltando para o mesmo lugar, para a mesma praia. Há uma força na nossa identidade, na nossa velha identidade, que nos chama para ela. Mas enquanto você não assumir a sua verdadeira identidade, você vai continuar voltando para esse mesmo mar. A chamada, você assumir a sua nova identidade vai fazer você romper com a estrutura do velho homem. É assumir quem você é, é fazer com que essa informação vire uma matéria orgânica que entra no seu sangue, no seu fluxo sanguíneo, e você entenda quem você é. Porque enquanto você não entender de verdade isso, você não consegue se levantar e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai viver no mesmo mar, nas mesmas frustrações, querendo os mesmos milagres. É o que Jesus já foi feito. Ele está voltando de novo para dizer para Pedro, assuma quem você foi chamado para ser. Você não é mais pescador. E não que exista um problema de ser pescador, mas existe uma forma, um propósito que não está sendo seguido. Enquanto você entender que a sua identidade nova de Jesus é só teoria, é só uma informação, você vai continuar vindo cultos em cultos, necessitando dos mesmos milagres. E eu vou dizer para vocês, Jesus está aqui de novo, na praia de novo com você, para fazer o mesmo milagre. Mas não é isso que Ele quer. O problema de Jesus contigo não é os milagres. O problema é o seu reposicionamento. É você entender a chamada que Deus tem na sua vida. É você entender a sua nova identidade em Jesus. É você se levantar e falar, Senhor, eu vou ser quem Tu me chamou para ser. Enquanto isso não acontecer, a gente vai voltar e vai viver nesse déjà vu. Eu já vi isso antes. Eu já vivi isso antes. Eu estava conversando com o pastor Marcos, com a Jaque, algumas semanas atrás. Porque o Senhor tem me... Esse ano, o Senhor resolveu me colocar na parede. O que você quer? Desde janeiro. E tem acontecido umas coisas que eu sei que não tem como não ser Deus. E uma das coisas que aconteceu é que eu estava em casa e resolvi assistir um congresso que estava acontecendo de família. E foi pregar um pregador que eu nunca... parei para ouvi-lo, porque eu não gosto muito do jeito que ele prega, a forma como prega. Não, nunca, um pregador famoso. Mas naquela noite, o Espírito Santo me fez ouvir aquele pregador. Eu chorei a pregação inteira, copiosamente, como há muito tempo eu não chorava. Chorei que nem um menininho. E no final da mensagem, aquele pregador chamou uma criança no meio da igreja. Aquela criança veio até o púlpito E ele perguntou, qual é o seu nome? Ela falou, Esther. Esther, quantos anos você tem? Tenho 10 anos. Me abraça aqui, Esther. Esther ficou abraçada com ele. E ele disse assim, não é mais sobre você. Você está salvo. Você tem estrutura para viver o resto da vida sem negar Jesus, indo nos cultos. Não é sobre você. É sobre a Esther. Que igreja a Esther vai ter daqui 10 anos? Se você não assumir o seu chamado. Não é sobre você, Pedro. É sobre Esther. É sobre as minhas ovelhas. É sobre a Maria Júlia. Sobre a Maria Helena, é sobre o Ítalo, é sobre as nossas crianças do MAP, é sobre os nossos jovens do MAP, é sobre as ovelhas de Jesus. Não é sobre você. Você está bem, você ora, você é maduro, você tem anos andando com Jesus, mas tem um chamado na sua vida. E o chamado de Deus na nossa vida requer que a gente saia dessa praia. Porque esse Pedro aqui, que estava voltando para a praia, ele assumiu o chamado. Esse Pedro aqui, depois dessa praia, ele vai pregar em uma pregação, só 3 mil pessoas vêm para Jesus. Esse Pedro aqui está indo orar no templo, e tem lá um aleijado pedindo esmola, e ele diz o seguinte, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É o Pedro que resolveu assumir a chamada. Esse Pedro aqui escreve para a gente, primeira e segunda epístola de Pedro, você já leu? Que lindas aquelas cartas. É o Pedro que lidera a igreja de Jesus nos primeiros dias. É o Pedro que não morre num naufrágio. Ele não morre afogado no alto mar, porque ele não voltou a pescar. Ele morre crucificado. De onde vem essa coragem de alguém que negou Jesus lá atrás? E que há um consenso que diz que Pedro disse assim, eu não quero que me pregue da mesma forma que Jesus. Me coloque de cabeça para baixo. Deixe eu ser crucificado assim, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. De onde vem essa coragem? Vem de gente que assume o seu chamado. Vem de gente que fala, Senhor, eu estou aqui. Porque quando você assume o seu chamado te cura. O seu chamado provoca você coragem. E nós fomos chamados não para covardia. Há um espírito que faz a gente avançar. Essa mensagem talvez não é para todo mundo. Mas é para quem está cansado da mesma praia, do mesmo mar, das mesmas frustrações, precisando de novo do mesmo milagre. O Senhor te chama aqui hoje. O Senhor Jesus está na sua praia. Se você precisa de um milagre, não é esse o problema para Ele. O problema dele contigo é quando que você vai se reposicionar? Quando que você vai entender a sua nova identidade, Jesus? É muita teoria. É muito deixar para depois. Não, no culto que vem. Há um chamado do Senhor na sua vida. Há um chamado do Senhor na sua vida. Não é por você. É pelas ovelhas de Jesus. Não, eu não sou pastor. Irmão, todo mundo aqui tem uma ovelha para a gente tratar. E a ovelha não é sua. A ovelha é do Senhor. Jesus está te chamando. Você me ama? Você me ama, Pedro, mais do que essa galera aqui que sai contigo para pescar? Que é bom, né, sair com a galera para pescar. São seus amigos de peito, seus amigos de... Você me ama mais que eles? Você me ama mais do que ir pescar? Senhor, tu sabes. Então, apascenta as minhas ovelhas. Jesus está na sua praia, se você não percebeu ainda. E há um chamado específico que você sabe qual é. Há talentos e dons em você que você não vai conseguir usar no mar. No mar a gente usa rede, barco. Mas há uma unção em você que não é no barco. Há uma graça sobre a sua vida Há uma habilidade específica dentro de você que não vai ser usado em alto mar. E está parado aí. Mas há ovelhas para a gente cuidar. Ovelhas de Jesus. O Senhor quer te tirar desse déjà vu. Mais do mesmo. Eu vi já essa cena. Pedro, você está aqui de novo. Mas eu estou aqui de novo também. Para te chamar hoje. Se faz sentido. Se você é essa pessoa que sabe que precisa abandonar esse mar. Queria que você ficasse de pé. Queria orar por você. Há umas ovelhinhas aí. Talvez são seus filhos. Talvez são seus filhos. Talvez não é uma igreja. É os filhos. Talvez é a sua mãe. É. Ela é uma ovelhinha do Senhor. Talvez é o seu irmão. Quando a gente... pesado, mas quando a gente nega o nosso chamado, faz vista grossa, as pessoas vão morrendo ao nosso redor e a gente não dá conta que foi para esse tempo que eu te chamei, Esther, foi essa a palavra? Foi para esse tempo que eu te chamei, foi para esses dias que eu te chamei, foi para esse tempo que eu te levantei. Porque há ovelhas para a gente cuidar. O Senhor quer te usar para cuidar das ovelhas dele. Pode ser seu filho, pode ser o pai que está tão distante, está precisando de um abraço, está precisando de uma oração que está em você. Senhor, eu oro aqui por pessoas que querem sair dessa praia, Senhor, que te amam, Senhor, que talvez não entendeu o chamado e talvez não entendeu o peso, mas eu ministrei a tua palavra aqui para gente espiritual, um coração aberto, gente que é sensível à sua voz e gente que sabe que tem ovelhinhas morrendo que pertence ao seu rebanho. Teu evangelho nos chama. Teu evangelho entra nos déjà vus das pessoas, dos loops de pecado, de vícios, e volta e não consegue sair. Mas o seu evangelho faz uma ruptura entre o mundo, o antes e o agora em Cristo. Novas criaturas nós nos tornamos em ti. As coisas velhas se passaram. A praia velha, o mar velho está para trás. Porque o seu evangelho tem o poder de curar, de transformar, de fazer um novo nascimento. Essa é a minha oração, Senhor. Se tem alguém aqui que está disposto a atender o seu chamado, a cuidar de ovelhas que pertencem a ti, visite o Senhor com teu espírito.
Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Como o Senhor repartiu o pão naquela praia, reparta hoje aqui nesta manhã, em nome de Jesus.
Coração transforma.